E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam aí conseguindo dar um jeito de estar bem no meio de tanto calor. Eu tô aqui derretendo. Se você tá ouvindo esse episódio no futuro, você não sabe que ele tá sendo gravado assim, e lançado no meio de uma onda de calor devastadora, embora eu tenha a impressão que você aí no futuro tá cada vez mais habituado a esse tipo de fenômeno, não é mesmo? É isso, gente. Sou André Felipe de Medeiros. Se você não conhece o Pós-Jovem, ele é um espaço de conversa sobre a vida adulta. E toda semana eu recebo convidados muito especiais para esses papos sincerões sobre o que a gente tem aprendido, sentido, pensado, vivido, experimentado quando a gente ainda é novo, mas já deixou de ser novinho há um bom tempo. Não lembro se eu falei meu nome já, meu nome é André Felipe de Medeiros. Se eu falei, desconsidere. E de vez em quando, algum ouvinte faz um tipo de sugestão assim, eu queria ouvir mais sobre tal assunto, eu queria que você falasse sobre um assunto X ou Y. E muitas vezes esses ouvintes são amigos meus e foi daí que nasceu esse episódio. Eu estava conversando com uma amiga, a gente mandando mil áudios um para o outro, aquelas conversas de fim de semana assim, que a gente está com a cabeça mais tranquila, aí o assunto vai longe, 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 assim que eu gosto, inclusive. E aí eu lancei uma ideia e ela falou, meu, é isso, eu quero ouvir um episódio do Pós-Jovem sobre isso. E ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, porque eu acho que é um tema que define muito do que é o podcast, eu acho que é um tema assim que perpassa pela própria essência do que é o Pós-Jovem, é algo que me deu um baita medo assim de colocar no ar. Faz semanas que eu estou pensando em como fazer isso, porque é um tema super denso e que eu já li, já estudei, já conversei, mas a minha percepção, eu sinto que ainda é muito pequena e muito baseada na minha própria perspectiva, assim, sabe? Eu como respondo ao que eu li, escutei e conversei. Portanto, eu vou deixar aqui de cara bem explicitão, assim, porque eu não vou falar ao longo do episódio, então já falo aqui de uma vez para deixar claro que eu entendo que eu estou trazendo pontos de vista que são um pouco rudimentares, assim, que são um pouco falta polir, né? E que eles estão aqui não para serem verdades absolutas, mas para eles serem pontos de partida de novas perspectivas, né? Vamos conversar mais sobre isso. Escute esse episódio não para você se satisfazer com esse assunto, mas para ele alimentar ainda mais a sua busca por entender essas questões de personalidade, essas questões de o que significa ser eu e o que significa ser eu sob o olhar do outro. São temas que vira e mexe, aparecem aqui ao longo do podcast, mas como eu falei, eles são essenciais para um podcast que busca conversar com as pessoas para saber quem está ali para além do que eu já vi, né? Se você é um ator e tá ali fazendo peça de teatro e filme e tal, quem que tá ali por trás desses personagens? Se você é um músico, tá escrevendo essas canções e tá ali se apresentando no palco, no show, quem que tá ali por trás de tudo isso? E por aí vai. Se é a tua primeira vez aqui no Pós-Jovem, entenda então que esse episódio é uma exceção, não é a regra, e eu te convido a conhecer as regras, eu te convido a dar uma olhada em quem já passou por aqui para você sacar que muita gente muito legal já trouxe então mais de si, com honestidade e com bom humor, aqui para o podcast. Um outro alerta que eu vou dar, vai, antes de começar o episódio de verdade, é que eu me interesso muito por a gente poder falar dessas coisas longe do lugar comum, que é um lugar ao qual eu sou antipático, né? Que é um lugar assim de autoajuda, da fofura. É um termo que a gente já usou aqui algumas vezes, que é a positividade tóxica, né? De fato, eu acho tão importante a gente se reapropriar desses assuntos e a gente lembrar que existem outras maneiras de conversar sobre a vida do que um lugar apenas, vai, sei lá, fofo e às vezes utópico, que é desprendido, né, da realidade, não olha a vida como ela é. E de fato, eu prefiro me reapropriar então desses assuntos e falar, a gente pode sim falar da vida, a gente pode sim falar desses temas que esse pessoal aí se apropriou, mas que são temas pertencentes a todo mundo, né? E a gente tem o direito de conversar sobre eles do nosso jeito também. que mais que eu tenho que falar para vocês antes de começar esse episódio? Ah, eu tenho que falar que ele, como eu falei, como é um assunto essencial ao podcast, ele já apareceu aqui outras vezes e eu quero deixar duas dicas, duas recomendações para quem quiser saber mais sobre isso, assim, para quem quiser agregar a ele. Um é um texto da newsletter chamado Muito Isso Para Ser Aquilo e Vice-Versa. Eu vou deixar linkado na descrição desse episódio. E o outro episódio é um dos episódios que a gente já teve com a psicanalista e minha amiga Amanda Montalvão. Eu estou me referindo ao Pós-Jovem número 140, lançado há pouco mais de um ano, no qual ela veio falar sobre o tema de seu primeiro livro, chamado Psicanálise e Contradição, O Conflito na Ponta da Língua. É um episódio que vai aparecer no meio aqui do papo de hoje também. Se você leu esse texto e se você ouviu esse episódio, você certamente vai identificar os dois aqui ao longo da conversa. Beleza, vamos ao assunto então. Eu espero que você siga... Rolou um tom de ameaça sem querer, né? Eu espero que você siga o Pós-Jovem, hein? Não, olha só, você está convidado a seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcasts, porque toda semana tem episódio novo aqui. Esse é a exceção da regra, mas costuma ser uma conversa muito sincera com alguém muito legal e eu acho que você vai gostar. E eu também te convido a seguir o Pós-Jovem nas redes sociais, Twitter e Instagram, para a gente manter contato entre um assunto e o outro. Ah, lembrei, além do calor, o outro desafio dessa gravação está sendo um número de não uma, não duas, não três, mas quatro obras acontecendo no meu quarteirão, incluindo uma reforma... Ali, ó, a serra. Tá vendo? Incluindo uma reforma no apartamento ao lado do meu. Então esse episódio, assim, é muito a vida como ela é, né? As coisas fogem do nosso controle, a gente abraça o caos. E tô aqui trazendo esse episódio no meio de muita, ó, tá ouvindo? Muita bateção, muita serra elétrica. Gente, é o que temos pra hoje. Espero que vocês aceitem com generosidade. Beleza? Vamos aí ao papo, ao assunto do dia, então. Espero que ele te faça bem. Valeu! Eu acho que poucas coisas deram um nó tão grande na minha cabeça como quando eu fiz o teste de arquétipos Myers-Briggs. Para quem não conhece, é um modelo de compreensão de personalidades que aperfeiçoou, ali no meio do século XX, umas ideias de Jung e dividem a população assim em 16 arquétipos diferentes baseados em extroversão e introversão, sensação e intuição, pensamento e sentimento, e julgamento e percepção. Ou seja, as pessoas costumam ser a soma de quatro dessas características, e pessoas que têm, então, a mesma personalidade costumam agir de certa maneira, tendo aí muito em comum. E eu sempre, de uma maneira ou outra, acabei fazendo testes de personalidade, assim, seja por ter estudado teatro por muito tempo, seja por curiosidade, ou até por ter amigos que são psicólogos, então até quando eles estavam na faculdade a gente, sei lá, brincava com essas coisas, mas eu nunca fui muito satisfeito com os resultados, assim. E eu sou uma pessoa que, por uma soma de fatores na minha vida, sempre fui colocado em um lugar de ser... falando de maneira bem grosseira, mas diferente dos outros, assim, né? E quando eu fazia esses testes de personalidade, eu olhava para os resultados e, como eu falei, eu ficava insatisfeito e me sentia ainda mais diferente, né? Quando eu fiz o Myers-Briggs, então, eu li o resultado e ele vem, assim, com páginas e páginas, né? O meu arquétipo é chamado de mediador, né? Então... as pessoas mediadoras, como elas costumam ser? Como elas são no trabalho? Como elas são em relacionamentos amorosos? Como elas são na família? Como elas são com amigos? E a precisão desse resultado foi bizarra, assim. De eu falar, caramba, olha só, pela primeira vez, talvez, eu esteja olhando para mim como alguém parecido com os outros, né? E aí, é claro, eu fiz vários amigos meus fazerem esse teste e rolou esse consenso, assim, né? De fato, a gente... olha para esse resultado e a gente concorda muito mais do que discorda dele. Inclusive amigos meus que também sempre foram insatisfeitos com o resultado de teste de personalidade. E para alguém, como eu falei, né, que sempre foi colocado num lugar de diferente, é muito bizarro você entender que você faz parte de um... entre mil aspas isso, né, gente? Mas eu faço parte de um grupo aí, um em 16. Tem bastante gente no mundo que se parece comigo mais do que é diferente de mim. E como eu já falei várias vezes aqui no Pós-Jovem, a maneira com que eu me entendo e a maneira com que eu vivo acaba buscando uma autenticidade maior do que seguir um arquétipo ou seguir um modelo de identidade ou de personalidade que eu percebo nas outras pessoas. Falando muito grosseiramente, é como se tivessem dois tipos de pessoa no mundo. As que olham para si e tentam se entender e tentam entender, então, como elas também devem agir. E as que olham em volta e falam, eu acho que eu posso ser mais parecido com X, mais parecido com Y, para eu não ser Z, para eu não ser entendido como A ou B. É claro que não tem um certo e o outro errado. São jeitos diferentes de encarar a vida, né? Mas eu, do lado de cá, na minha própria experiência, dentro da minha cabeça, quando eu olho para essas pessoas, então, que ao invés de buscar essa autenticidade que eu comentei, estão olhando para o outro e falando, eu acho que eu preciso ser mais parecido com aquele ou com aquela, eu tenho a impressão que isso acontece. Gente, isso é uma coisa muito pessoal, mas eu sempre fico com o gosto na boca, assim, de que isso acontece porque quando a gente tenta estabelecer, organizar esses nossos papéis, essas nossas identidades mesmo, parece que as regras do jogo ficam mais fáceis, né? Porque eu sei amanhã qual vai ser o filme que eu vou querer ver e qual filme que eu não vou querer ver. Porque as pessoas parecidas comigo estão vendo esse filme e não estão vendo aquele outro. Eu sei qual disco escutar, qual disco não escutar. Eu sei qual viagem fazer, qual viagem não fazer. Tô dando exemplos bem bobos, mas ó, eu sei quais carreiras eu devo seguir, quais carreiras eu não posso seguir. Eu sei que tipo de família eu vou ou não constituir. E pior, eu sei em quem votar e sei em quem não votar para não ser associado a um certo tipo de pessoa que me ensinaram que é assim ou assado. E eu acho que quando a gente está falando aí dos itens de consumo e entretenimento, as coisas são muito leves e são muito banais. Mas o afinco que as pessoas acabam tendo às vezes por esses modelos de identidade, não o arquétipo de personalidade do Myers-Briggs, que você faz o teste e acaba te contando um pouco mais sobre você. Mas desses modelos de identidade mesmo, né? Você vira e fala, meu, eu acordo hoje e decido que eu sou o funkeiro. Amanhã eu vou acordar e eu sou o atleta. E uma personalidade, uma identidade substitui a outra, né? Eu tenho sempre essa impressão que isso vem de agora. As regras do jogo são mais claras dessa forma, então a minha vida acaba sendo um pouco mais fácil. Posso estar completamente enganado, né? E não estou dizendo que a vida é fácil. A vida é difícil para todo mundo, gente. Mas eu tenho sempre essa impressão de que essa escolha é feita a partir dessa simplificação. E eu acho que os dois lados, as pessoas dos dois lados, têm muito o que aprender umas com as outras, né? Eu acho que quem é como eu, ou seja, né, quem olha para a sua identidade como uma exploração, assim, cada vez eu descubro mais sobre mim e é menos um personagem fechado e mais uma estrada que eu vou percorrendo e me descobrindo, eu acho que o que a gente mais tem a aprender com o pessoal que busca esses modelos de identidade é que eles fazem isso sabendo que eu vou ser visto assim pelo outro. Quando eu falo que eu sou funkeiro, que eu sou atleta, que eu sou fã de Fórmula 1, que eu sou fã de cinema independente, não sei. Sempre que eu estabeleço esse modelo, eu estou contando para o outro como ele pode ou deve me ver. E na real, o que eu aprendo com esse movimento é que o olhar do outro vai sempre me limitar a poucas palavras. O olhar do outro vai sempre buscar em mim ser ou funkeiro, ou atleta, ou fã de Fórmula 1, ou fã de cinema independente, porque eu não vou caber inteiramente no olhar do outro. Porque a nossa existência, independente do seu arquétipo de personalidade, independente se você lida com a sua identidade de um jeito ou do outro, a nossa existência é sempre gigante demais para caber na compreensão do outro. Então o outro vai sempre nos minimizar a poucas ou algumas palavras. E nós, surpresa, nós fazemos a mesma coisa com os outros. A gente sempre está aí, caminhando pelo mundo, olhando para o outro e catalogando as pessoas em algumas pouquíssimas palavras. Talvez você tenha mais intimidade, uma pessoa que você conhece melhor, olha aí, ó. Quando você conhece mais alguém, você expande esse vocabulário. Mas, no geral, se a pessoa com quem você pega o elevador, a pessoa que você vê no ponto de ônibus, a pessoa que te atende em tal serviço com tal regularidade, você vai olhar para ela e catalogar ela em poucas palavras. Isso é do ser humano. E os outros seres humanos estão fazendo isso comigo ao mesmo tempo, é claro. Então, quando eu olho para as pessoas que escolhem esse modelo de identidade e fazem isso para facilitar o olhar do outro, eu aprendo com essa dinâmica de que eu nunca vou me livrar desse olhar do outro que, para mim, é limitador. Por outro lado, então, quem desempenha com tanto afinco esse papel, esse personagem, né, esse modelo de identidade, quem se sente tão à vontade e tão seguro pela limitação do olhar do outro, porque está buscando isso, por favor, me veja como apenas uma ou duas coisas, né? Eu acho que o que essas pessoas têm a aprender com a gente, que está aí quebrando a cara em processos de autoconhecimento e de busca de autenticidade, né? Eles podem aprender que a energia gasta, às vezes, para desempenhar esse papel, para desenvolver esse personagem, para seguir com tanto empenho um único modelo de personalidade, essa energia às vezes é muito maior do que a nossa de apenas vai lá e seja você, meu. Vai lá e vai se entendendo, vai se descobrindo, vai caminhando, vai vivendo e aí você vai se conhecendo. Acho que todo mundo já teve a experiência de olhar para alguém que está por perto e ver que aquela pessoa está exausta e ou frustrada, porque sustentar esse personagem está sendo muito pesado, né? E eu acho que parte desse peso vem também de um medo ou apenas de uma negação da grande verdade que é a contradição é muito natural à experiência humana. Portanto, como é que eu vou ser um personagem que carrega apenas uma característica se em outras situações sociais, em diferentes contextos, diferentes circunstâncias, quem vai aparecer ali talvez não combine com aquele personagem, talvez não combine com aquele modelo especificamente que eu estou buscando e eu estou cultivando. Entende o que eu quero dizer? É normal a gente se contradizer, é normal a gente em diferentes, sendo estimulado por diferentes circunstâncias, né? A gente agir de uma maneira diferente daquela que a gente planejou que a gente ia agir, ou que os outros esperassem que a gente fosse agir, porque esse modelo de identidade que eu apresento me força a ter certo tipo de comportamento. Vou conseguir pensar num bom exemplo aqui? Provavelmente não. Mas é muito normal um choque entre a nossa personalidade, o nosso temperamento e o modelo que nos é pedido. Pensei em um exemplo aqui bem bobo para trazer para vocês, assim. A minha mãe já mencionou isso algumas vezes, que eu falei isso para ela quando eu era moleque. Mas eu tive uma fase ali, no cursinho, principalmente, quando eu tinha uns 18 anos, que eu tinha muitos amigos metaleiros. E eu vou me dar a liberdade de fazer essa análise dessa forma, né? Mas eram muitos amigos que entraram no personagem Eu Sou o Metaleiro, assim. Então é exatamente o que você visualizou, sabe? É o cabelo que você visualizou, as roupas que você visualizou, a atitude que você visualizou. E a cultura do metal traz muito isso, né? É um personagem, pra quem tá do lado de fora, assim, é um personagem sombrio, é um personagem, às vezes, até violento, né? Pensando na visualmente, na arte gráfica do metal, assim, né? Tem uma questão da violência muito presente ali. E são pessoas, assim, no geral, a minha experiência com metaleiros é com o pessoal muito do bem, é um pessoal muito de boas, um pessoal muito bem-humorado, muitas vezes também. E eu comentei isso com a minha mãe uma vez, eu falei, mãe, quanto mais gente de preto, cabelo comprido e cara de Halloween, mais aquela situação é de boas, né? E talvez, para minha mãe, o que chamou a atenção ali é que isso é uma contradição, né? Talvez isso fosse ali uma contradição, fosse um, não, peraí. Se eu tô olhando a camiseta com, meu, sei lá, um monstro devorando um anjo, né? Eu vou achar que aquela pessoa ali é do mal. E na real, não. Na real, é só a maneira com que ela tá se identificando com aquele grupo. Mas, na verdade, quando a gente olha para o indivíduo e não para esse personagem, o nosso olhar pode carregar contradições. Mas essas coisas coabitam, né? E é muito aí onde eu quero chegar também. Acho que a contradição ela é tão natural, né, na experiência humana, como eu disse, que você não pode esperar isso do outro, mas eu acho que a gente deve esperar isso do outro e deve esperar isso da gente também, sabe? A gente deve olhar para o outro e olhar para a gente e falar, mano, a gente vai se contradizer em algum momento, sabe? A conta não vai fechar em algum momento aqui, na maneira com que a gente está agindo, na maneira com que a gente está se expressando. A minha expectativa da pessoa que está na minha frente vai ser quebrada em algum momento. Aí, ao mesmo tempo, se o outro não sabe lidar com as minhas próprias contradições, se o outro está olhando para mim e falando, mas você é um metaleiro, portanto você é violento, assim como a sua camiseta, eu acho que cabe a mim escolher o tamanho dessa importância, né? Cabe a mim escolher o quanto isso vai me afetar, o quanto eu preciso responder e o quanto isso vai definir a minha atitude com o outro e comigo mesmo, né? E eu acho isso muito importante porque a gente tem que... Isso independente de quem você é, de como você se identifica, em qual grupo você se percebe fazendo parte, né? É preciso ter um cuidado para que o olhar do outro não seja um limitador de quem eu sou ou quem eu posso ser. E eu acho que isso faz ainda mais sentido quando a gente pensa nas dinâmicas sociais da nossa cultura, que sempre tentam privilegiar alguns em detrimento de outros, né? E como isso é uma questão cultural, quer dizer que a gente não escolhe fazer parte disso, né? A gente não escolhe fazer parte de um sistema de privilégios. A gente não escolhe fazer parte de um sistema de opressão. A gente simplesmente está aí em algum lugar desse jogo e a gente tem que entender, então a gente pode, né, escolher entender onde a gente está e como a gente vai agir e reagir a isso. E eu estou falando isso por quê? Porque eu tenho entendido cada vez mais que empoderar o indivíduo é muito perigoso para esse sistema, né? É sempre muito importante para mim que o outro seja o mais compreensível possível. É sempre muito importante que eu olhe para o outro como o diferente de mim, como apenas uma coisa que nos difere, para que a existência gigantesca dele possa caber na minha mente e eu sempre vou diminuir para eu conseguir perpetuar esse sistema de privilégios e opressão que eu falei. E esse processo faz o quê? Ele esvazia a humanidade do outro, para aquela pessoa ser apenas isso, o outro. Ela deixa de ser gente para ser apenas um personagem, para ser apenas o meu oponente. Você entende o que eu quero dizer? Eu tô falando que a gente se veste de tantos personagens, a gente se veste tão friamente calculados em modelos de identidade, que naquela simplificação das regras do jogo, isso acaba simplificando também o nosso acesso a oprimir o outro. Facilita muito eu estabelecer aqui nas regras do jogo, na minha cabeça, quem são os meus inimigos e quem eu devo combater até, ao invés de olhar para as pessoas enquanto pessoas. E gente sempre tem o que falar, gente está sempre sentindo, gente está sempre pensando, gente passou por situações. As existências são gigantescas, gente. Então, quando eu empodero o indivíduo, quando eu olho para o indivíduo como pessoa, isso pode ser revolucionário. Por um lado, na macro, na sociedade, mas no micro também, que é como eu enxergo a própria vida, né? Como é que eu estou reagindo ao que é ser vivo e ao que é viver em sociedade. E eu, como pós-jovem, eu ando com um temor muito grande, assim, porque eu estou em redes sociais, porque eu tenho amigos de novas gerações, muito mais novos que eu, e conversando com eles, eu vejo assim, o quanto essas dinâmicas de modelos, de tipos de identidade que você precisa seguir, o quanto isso é forte hoje em dia, ou nunca foi tão forte, talvez. Não vou falar na humanidade, porque eu só estive presente aqui, né, e não tenho esse repertório. Mas desde que eu nasci, eu nunca vi isso tão forte como hoje, né? O como é fácil eu contar para o outro quem eu sou, não com o tamanho da minha existência, mas com as poucas palavras que eu quero que o outro me veja. E o quanto, então, isso tem que ser imediato e você tem que me fazer caber na tua perspectiva em duas ou três palavras apenas e eu sou o curador disso, eu vou editar a minha personalidade, eu vou editar a minha existência para você só enxergar em mim duas ou três coisas. E o que eu percebo então é que aí já não é o olhar do outro. Sou eu que me esvazio da minha humanidade quando eu decido virar apenas um arquétipo, quando eu decido virar apenas um modelo de identidade. Eu percebo isso muito ao meu redor e eu fico com um temor mesmo, assim, do que pode vir por aí, né? Como que essas dinâmicas de opressão podem ser acentuadas por isso, né? A gente não está empoderando o indivíduo. É aquele negócio, né? Você pode ser quem você quer, mas na verdade o que essas pessoas estão falando é você pode escolher quem você quer ser dessas opções que eu estou te dando, né? E isso é desumanizador, né? Isso é ignorar o tamanho da dimensão da existência para fazer caber em apenas duas ou três palavras. Sempre que a gente seleciona, a gente exclui. E quando eu tô selecionando como eu preciso ser visto pelo outro, eu tô excluindo ou negando uma enorme parte de quem eu sou. E é por causa disso tudo que eu, como pós-jovem, vou sempre escolher o risco de deixar o outro ter o tamanho que ele tem. É olhar para uma pessoa e entender que ela tá me trazendo duas palavras ali, mas é estar aberto a conhecer o mundo que tá ali presente na minha frente, inclusive as contradições que esse mundo pode me trazer. E eu faço isso até por conhecer muito bem a opressão de ser forçado a ser muito menos do que eu sou. E eu, como pós-jovem, escolho também daqui para frente correr o risco de ser eu o mais inteiramente possível, tendo plena consciência de que eu não vou caber inteiramente no olhar do outro. Ou talvez eu caiba muito pouco mesmo. O outro vai continuar olhando para mim e tentando enxergar duas ou três palavras. E eu, como pós-jovem, que já vivi um pouquinho e tenho ainda muito pela frente, vou dizer que o que eu aprendi é a melhor maneira de lidar com isso é não ter expectativa nenhuma que o outro me conheça tanto quanto eu me conheço, até porque isso é impossível. Mas isso é também muito definidor para eu entender, para eu saber escolher quem eu quero estar do meu lado. Eu quero ter do meu lado as pessoas que vão me diminuir ou as pessoas que estão também abertas a me conhecer. Essas escolhas que eu faço implicam e muito na minha qualidade de vida e no quanto de energia eu desprendo diariamente para lidar com tudo isso. Pronto, falei. É isso. Eu só posso torcer para que tenha feito algum sentido para você tudo isso que eu falei. E que os barulhos das obras não tenham incomodado tanto, não tenham distraído tanto das minhas palavras confusas aqui. É um tema muito denso, que eu não tenho repertório suficiente para falar, ou para falar na grandeza que eu gostaria de falar, mas eu espero que tudo isso aqui seja um início de conversa para você. Que a partir do que a gente pôde conversar aqui hoje, você possa seguir tendo conversa, seja com você ou com outras pessoas, sobre como você tem se entendido, e como você, ou quanto, né, você tá aberto para entender o outro. Beleza, pessoal? Valeu aí pela moral, valeu aí pela companhia. Te convido mais uma vez a seguir o @pós-jovem nas redes sociais. Link tá na descrição desse episódio. Link pra newsletter também tá lá. E lembra que você sempre pode. A maneira de você apoiar esse podcast é você dando uma avaliação, seja no Spotify, seja no Apple Music, para o algoritmo entender para quem esse podcast deve ser indicado. Beleza? Valeu aí. A gente segue em contato, se conhecendo e conhecendo mais os outros. Estamos aqui literalmente para isso. Grande beijo.